2024 é o primeiro ano em que todas as compras públicas terão de seguir a nova lei de licitação. Até aqui, o gestor podia escolher entre a nova e as antigas regras, ainda num período de transição. Agora, não pode mais. No programa de hoje, você vai conferir uma reportagem especial que detalha o que muda com a nova legislação. Acompanhe.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o
Seja uma grande obra, uma reforma pequena ou mesmo o cafezinho da repartição, não importa. A partir de agora, para novos contratos do poder público, só vale a Lei 14.133. Levantamento do Tribunal de Contas da União mostra que, no ano passado, apenas 3% das compras públicas foram com base na nova lei, o que ilustra o desafio dos gestores públicos. Adriano Carrijo, advogado da União, que coordena a Câmara Nacional de Modelo de Licitação e Contratos, explicou que um dos principais avanços é a importância que o ato de planejar passa a ter nas compras do governo.
A lei anterior, ela citava de passagem, assim, um tal de estudos preliminares, mas nunca detalhou nada. Então, no fundo, a lei começava quando muita coisa já tinha acontecido. No fundo, investigar qual é a necessidade que eu tenho. E isso não estava claro. Se um setor, por exemplo, pede uma caneta, qual que é a necessidade que está por trás da caneta? Será que é uma caneta para assinar a nota fiscal? É o setor do almoxarifado? Porque daí, no caso, talvez seja melhor um aplicativo de assinatura digital, porque a nota vem digital. Será que é uma escola que está pedindo? Às vezes é melhor um aplicativo de anotar e fazer anotações compartilhadas do que uma caneta e um papel. Então, no fundo, essa lei permite essa primeira reflexão, que é investigar qual a necessidade por trás do pedido. E depois de entender qual que é essa necessidade, aí sim buscar soluções. Quando se faz esse passo atrás, aí se abre um espaço para inovar, na verdade. No fundo, pode até trazer economia, porque é preciso motivar as escolhas.
O gestor terá de pensar e deixar tudo explicadinho, o que vai ajudar inclusive os órgãos de fiscalização na hora de ver se a compra pública respeitou a lei.
O processo fica autoexplicativo, né? A gente tinha que ficar tentando desvendar por que que aquela solução, por que que o gestor escreveu isso, né? E agora não, ali o processo ele vai se explicando. Isso facilita para todos, né? Facilita para todos e até para a própria pessoa que está licitando, porque veja, o pregoeiro que vai licitar lá na frente, ele não participou da construção do processo, mas ele vai, na hora de analisar as propostas, na hora de ter dúvida ali, ele vai ter melhores condições também para fazer o trabalho dele, que é julgar, né?
Doutor Carrijo, a lei então é mais exigente no detalhamento, na justificativa, mas permite que não apenas o preço defina o vencedor?
Com certeza. Porque na lei anterior, o que mais importava era o preço. Mesmo que alguém tivesse a melhor técnica, ela tinha que bater o preço do que ofereceu uma proposta válida. Então, no fundo, era muito difícil contratar por melhor técnica. E hoje a lei tem alguns tipos de objetos que ela obriga a ser por uma melhor técnica, e ainda que a melhor técnica vai ter 70% do peso e o preço só 30%. Então existe aí, digamos assim, um fortalecimento para que a administração contrate melhor, ainda que pague mais por isso.
A lei acaba com a tomada de preço e o convite para evitar preferências pessoais. E como destacou Adriano Carrijo, para afastar riscos de combinação e conluios, a regra é que tudo seja feito de forma eletrônica.
Inclusive a concorrência. A concorrência da nova lei, ela só tem o mesmo nome da concorrência da lei anterior, mas são modalidades totalmente distintas. E agora, sendo eletrônica, dificulta a existência do conluio, porque muitas vezes as empresas combinam entre si os lances, etc., e a administração fica vendida. Sendo o procedimento somente eletrônico, fica mais difícil de fazer essas combinações, porque é muito simples para uma empresa que está fora desse combinado enviar uma proposta, né? Cadastrar no sistema e enviar uma proposta. Então, com certeza, essa nova lei dificulta esses casos de conluio de empresas em relação a preços.
Doutor Carrijo, vira e mexe a gente vê na imprensa algum gestor alegando está ainda em processo de licitação, quando falta algum insumo, algum remédio. Essa nova lei pode ajudar nisso?
A lei nova, ela traz prazos maiores de contrato. Tem situações de 2 anos, anos, tem situações de 5 anos, tem situações de 10 anos. E sendo, claro, passível de ter um reajustamento depois de um ano. Isso facilita muito, porque não precisa ficar repetindo esse processo todo ano. É uma espécie de tortura também para o gestor, né? Ficar repetindo sempre os mesmos processos. Então, a nova lei, ela permite, por exemplo, o contrato de fornecimento por anos. Eu não preciso mais todo ano licitar de novo, por exemplo, uma coisa que eu sempre vou comprar, como, por exemplo, água, né? E o medicamento também pode entrar nisso. Então, a tendência é que esse tipo de problema diminua, porque vai ter um esforço inicial de planejar, mas depois disso, se consegue manter por mais tempo um contrato em vigor fornecendo os medicamentos necessários nesse exemplo que você deu.
A AGU já publicou na internet um guia para auxiliar gestores públicos com base na nova lei de licitação. Da AGU, Raquel Miura.
Amanhã você vai conferir o que a nova lei de licitação muda com relação ao meio ambiente, à promoção da cultura local e até o combate à violência doméstica ao assegurar vagas às mulheres agredidas em determinadas contratações. Não perca!